Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Eu vou ler na NVI hoje. Amém, irmãos? Quinta-feira é um culto de instrução bíblica, de estudo bíblico. Então, obrigado, meu irmão. Então, vale a pena anotar, gravar, sei lá. Anotar, às vezes eu estou falando aqui e entra um assunto, você está acompanhando, entra um assunto que eu nem falei, né? Não alcancei no texto. Você vai lá e anota, entende? Para você, assim que a gente cresce. Como eu demorei. Demorei não muito, mas eu demorei para ter esse hábito. Quando eu estou ouvindo alguém falando de Deus, eu sempre anoto. Eu sempre anoto. Então, adquira esse hábito para você. Anota aí. Se você não pode, pega o. Não tem hoje, né, o caderno e tal. Põe no celular, sei lá. Mas vão comigo nesse texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se vangloriar, vanglorie-se no Senhor. Continua a leitura, vai para o segundo capítulo. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Eu planejava introduzir esse estudo bíblico falando de forma um pouco mais profunda sobre essa igreja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas só para variar um pouquinho, vamos lutar contra o relógio. Então eu vou diminuir essa primeira parte, mas vamos lá. Essa é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, certo? Errado. A primeira carta de Paulo aos Coríntios na Bíblia não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E a gente sabe disso por causa do capítulo 5, versículo 9. Lá no capítulo 5, versículo 9, Paulo, essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e no capítulo 5, verso 9, Paulo diz assim: Já por carta eu vos escrevi para que vocês não se associassem com quem se prostitui. Se essa é a primeira carta, e Paulo disse que já tinha enviado uma carta para a igreja em Corinto, então essa não é mais a primeira, essa é a segunda. Ou a terceira, sabe lá Deus quantas outras cartas ele deve ter escrito. Mas essa não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Essa carta, que a gente chama de primeira carta aos Coríntios, que na verdade é a segunda, parece, ela é uma carta-resposta. Uma palavra muito recorrente nessa primeira carta, que a gente chama a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é a palavra quanto. Então, quando ele fala assim, quanto a tal assunto, é porque ele está respondendo uma questão. Ele havia escrito uma primeira carta aos Coríntios, parece que tratando do problema de imoralidade entre os membros da igreja. Isso está no capítulo 5, conforme eu falei. E parece que Paulo recebeu uma resposta àquela carta que sumiu, essa primeira carta. E no capítulo 7 dessa carta que a gente está lendo agora, está escrito no primeiro verso, capítulo 7, verso 1, que Paulo recebeu dos Coríntios uma carta, ó, quantas coisas que me escreveram, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Está vendo que isso é uma resposta. Paulo está dizendo assim, então, quanto a isso que vocês falaram, é isso, aí aparece também a palavra quanto, conforme eu falei aqui. Então, quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é como se você entrasse numa sala, pensa que você entra numa sala e tem uma pessoa falando ao telefone um assunto muito importante, a pessoa está ao telefone falando. Não, porque eu falei, compra tal coisa, ficou tanto, não sei o quê. Ah, fala, ah, tá bom. Aí você está ouvindo a conversa, e quando termina, eu falo assim: você ouviu a conversa? Ouvi. Quanto tempo? Ah, 15 minutos de conversa, eu ouvi tudo, desde o começo até o fim. Então tá bom, fala aí o que foi falado. Aí a pessoa escreve tudo, só que ela só ouviu uma parte. Porque ela não ouve o que a outra pessoa está falando, entende? Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é o lado do Paulo ao telefone. Estou me fazendo entender? É como se você estivesse ouvindo o Paulo falando. Ah, então, aquele assunto, ah, então, eu tratei assim, 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 ah, sobre isso, é assim, assim, assim. Então, essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta-resposta. Essa carta, no capítulo 16, versículo 17, parece que essa carta foi entregue por Estéfanas, Fortunado e Acaico, aí no texto, alegrei pela vinda e tal. E essa carta que Paulo recebeu dos Coríntios foi entregue por esses irmãos. E Paulo escreve essa carta para responder às perguntas dos Coríntios, parece que causadas inclusive pela carta que sumiu, a que está lá no capítulo 5 que eu falei. E nessa carta, Paulo fala sobre os planos de visitar os irmãos, está no versículo, capítulo 16, versículo 5 em diante, mas não vem ao caso aqui, vamos acelerar. Parece que Paulo faz isso depois, quando no capítulo 20 dos Atos ele passa pela Grécia e se hospeda na casa de Gaio, e isso aparece em Romanos. E depois de passar, de escrever tudo aquilo, né, Paulo envia essa carta aos Coríntios no fim. Com o fim de doutrinar a igreja, ensinar a igreja o que a Bíblia diz. Como é que nasceu a igreja em Corinto? A gente vai falar sobre isso já já. Eu não vou, eu queria acelerar aqui, mas eu vou ter que falar um pouco sobre isso. E essa carta tem algumas características especiais. A igreja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é a carta que mais revela a respeito do caráter da igreja primitiva do que qualquer outra epístola. Porque as epístolas são muito doutrinárias, fala de Jesus, da salvação, beleza, mas do dia a dia da igreja a gente tem pouca coisa. E Paulo aqui nessa carta ele fala o nome das pessoas, as encrencas, o cara que está em pecado, como é que resolve e tal. E é uma das epístolas de caráter mais prático do Novo Testamento. Talvez a mais prática de todas as epístolas. Ela condena, por exemplo, o partidarismo teológico no capítulo 1 e condena o partidarismo social, no capítulo 11, quando fala das festas da igreja e tudo mais. Ela inclui a discussão mais extensa da Bíblia a respeito de dons espirituais. De dons espirituais. Que é o capítulo 12, 13, não, e o 14. E a necessidade de ordem no culto, que é o capítulo 14. E é essa epístola que traz o maior tratado na Bíblia sobre a ressurreição de Cristo. Né? O capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. É um capítulo extenso que vale a pena a gente analisar. Eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. Se conseguir pelo menos dois, já ajuda. Primeiro, cuidado para que o partidarismo não trague a sua alma. Trague não do verbo trazer, mas do verbo tragar. Cuidado para que o partidarismo não trague a sua alma. Deixa eu falar um pouquinho de como é que nasceu essa igreja. Pensa numa igreja. Pensa numa igreja que começa numa cidade importante, pensa numa cidade grande, tipo São Paulo, Campinas, uma cidade importante, e que passa por essa cidade um vendedor de alguma coisa. Sei lá, um cara que trabalha com as próprias mãos para fazer algum tipo de móvel, algum tipo de coisa, e ele para e fica vendendo esses móveis na praça. E fica vendendo essa, sabe, tapete, sei lá, alguma coisa assim na praça. E aí você passa e tem aquele tapete estendido no varal da praça. Você, pô, o cara vende tapete, pô, legal. E aí você vai conversar com o cara, você é da onde, tal, e ele começa a falar de Deus. Eu vim falar de Deus, tal. E daqui a pouco ele aceita o convite de falar de Deus dentro do centro do judaísmo daquela cidade, a sinagoga. E ele vai para a sinagoga e começa, mas o jeito que ele fala de Deus, ele é um artesão, o jeito que ele fala de Deus não agrada. As pessoas falam, não, mas o Deus que nós falamos aqui não é isso aí que estão falando. Aí ele fala, eu também já pensei igual vocês, mas agora eu penso diferente. E ele é convidado a se retirar da sinagoga. Diz, não, esse cara não é daqui. Fica aí na praça vendendo tapete e querendo ensinar a gente aqui? Não. E aí esse cara, ele expulso, né, convidado a se retirar da sinagoga, ou não é que ele foi convidado a se retirar, ele se retirou porque ele viu que não adiantava falar. E aí ele fala, tá bom, então ele pega uma casa do lado da sinagoga. Hoje em dia, se um pastor sair da igreja e abrir uma igreja na mesma rua, ah, meu amigo, é divisor, não sei o quê, é o Satanás, é ou não é? É ou não é? Então você imagina, você está aqui congregando comigo, aí você sai e abre uma igreja aqui no outro quarteirão, na mesma rua. Aí não vai pegar bem, né? E aí esse artesão vai lá, e não é na mesma rua apenas, mas na parede e meia com a sinagoga. Então a casa, que a parede da casa, metade da parede lá é a sala do cara, metade da parede para cá é a sinagoga. Geminada. E aí ele abre. Ele começa a ensinar ali, na parede meia com a sinagoga. O Paulo é esse artesão que eu estou falando que vende tapete é o Paulo. Mas ele não vendia tapete, ele vendia tenda na praça. Ele fazia tenda, vendia as tendas, foi para a sinagoga, começou a pregar, não deu muito certo. E aí ele abriu a igreja, que é a igreja em Corinto, do lado da sinagoga. Parede e meia com a sinagoga. Vamos ver isso no texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois dessa historinha vai ficar fácil a gente ir mais rápido. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua esposa. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E como eram do mesmo ofício, da mesma profissão, passou a morar com eles e ali trabalhava, porque a profissão deles era fazer tendas. E logo nos sábados, debatia nas sinagogas, ou na sinagoga, convencendo tanto judeus quanto gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes. Opondo-se eles, né? Opondo-se eles, os judeus se opondo a Paulo e blasfemando, Paulo sacudiu as vestes e disse: sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue, e eu estou limpo. Desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Paulo teve, durante a noite, uma visão em que o Senhor Jesus lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo é esse artesão que eu falei, que vendia o seu artesanato na praça. E a igreja de Corinto é uma igreja que é inaugurada na angústia de Paulo bater a poeira do pé e falar: eu não quero mais então pregar para vocês, judeus, e a partir de agora eu vou trabalhar com os gentios. E a casa que eu falei era de um cara chamado Crispo, que era... Tício, que era a casa dele, parede e meio com a sinagoga. Aqui é o portão da sinagoga. Paulo ia lá discutir no sábado, não deu certo. Aí ele só mudou alguns metros do lado e entrava no portão da casa do cara e lá fez a igreja. E lá começou a igreja. Eu acho que os judeus não gostaram muito dessa história na época. Mas assim nascia a igreja em Corinto. Uma igreja simples. Uma liderança simples. Um início humilde. A maioria das igrejas de hoje não começam nessas condições. Começam em condições muito melhores do que essa que Paulo começou. Mas com a saída de Paulo e a chegada de outros obreiros, a igreja começa a criar seus grupos de afinidades. Paulo fica mais de um ano e meio, sem sair de Corinto. Porque ele recebeu uma visão de Jesus e falou assim: fica aí, prega aí, não interessa, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo começou a pregar. O principal da sinagoga se converteu. Então o cara que era o líder da sinagoga começou a frequentar o portãozinho do lado. E um pessoal, uma galera da sinagoga, começou a ter esse êxodo de sair da sinagoga e ir para casa de quem eu falei? Do Tício Justo. E frequentar a igreja. E agora temos uma igreja. Um irmão, 2, 3, 10, 20, 30, 50, a Bíblia não diz quantos irmãos eram, mas era mais ou menos isso aí. E Paulo depois era missionário, foi chamado para... Ele tinha que viajar, pregar o evangelho, levar a palavra e tal. Com a saída de Paulo, começaram a vir outros obreiros, pilotados, obviamente, por Paulo, dirigidos por Paulo. E a igreja começa a criar seus grupos de afinidade. O que eu estou chamando de grupos de afinidade? Quando Paulo... Eu gostava da pregação do Paulo, mas quando ele não vem, eu prefiro ouvir fulano. O pastor nosso é o Paulo, mas quando ele está viajando em missão, eu gosto mais de fulano. E aí começa a ter o grupinho do fulano. E daqui a pouco começa o grupo do ciclano, e daqui a pouco começa o grupo do outro. Bom, a primeira carta que Paulo escreveu, como já sabemos, se perdeu. A segunda carta é uma carta-resposta. E nessa carta-resposta, nós não sabemos o que os irmãos perguntaram. A gente só tem as respostas do Paulo. Mas parece que os irmãos haviam perguntado alguma coisa sobre isso. E aí Paulo usa o primeiro capítulo. A gente está no capítulo... A gente começou no final do primeiro capítulo. Mas Paulo usa o primeiro capítulo, logo no começo, no verso 10, ele fala assim: irmãos, rogo-vos pelo nosso Senhor Jesus Cristo que vocês falem uma mesma coisa, que não haja entre vós divisão, mas sejam inteiramente unidos, numa mesma disposição mental, no mesmo parecer. Porque eu estou informado pelos da casa de Chloe que há contenda entre vocês. Eu me refiro ao fato de cada um dizer: ah, eu sou de Paulo, eu prefiro Apolo, eu sou de Cefas, né? Enfim, eu sou de quê? De Cefas. Eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo, por acaso, foi crucificado? Porventura, vocês foram batizados em nome de Paulo? Tal. E aí, essa carta de Paulo tem como finalidade falar a respeito do partidarismo entre irmãos. E como a gente está sem tempo, vamos lá. Com muito pesar, com tristeza, eu devo dizer que nós vivemos esse tempo agora. Aqui nessa igreja, por exemplo. Aqui. Vocês têm esse barulho aí. Esse mesmo problema. Problema resolvido há quase 2.000 anos atrás e que acomete ainda pessoas assim. E eu estou falando isso porque eu também já fui assim, cara. Que de. Eu prefiro fulano de tal. Eu prefiro Beltrano. Eu gosto da teologia de fulano. Eu gosto do louvor da Beltrano. Eu gosto quando é fulano. Eu gosto quando não sei o quê. E chega num ponto. Eu estou falando da nossa igreja, por exemplo, que o pastor tá. Vocês sabem minha vida, não sou. Meu sonho era ser só pastor. O que que você faz na vida? Sou pastor. Eu vivo pelas ovelhas e tal. Não é meu caso. Não, eu estou longe disso ainda. Um dia, se Deus me der essa graça, eu vou viver como pastor. Então, eu não vivo como pastor, vocês sabem. Então, meu trabalho, às vezes, eu tenho que viajar e fica longe, e fica alguns dias longe. E aí, os irmãos que já trabalharam como meus segundos, levanta aí quem já foi meu co-pastor. Levanta aí, fica de pé. Não, fica de pé. Esses daí. Vai, Silene, você é minha co-pastora, minha irmã. Pronto. Aqui tem duas irmãs e dois irmãos. Obrigado. A gente vai intercalando um preto e um branco, um preto e um branco. Uma mulher, um homem. Os brancos estão para cá, é isso aí. É porque os tons são iguais, entendeu? Aí, brincadeiras à parte, esses irmãos já sofreram demais, cara. Porque, tipo assim, culto de quinta, como hoje. Aí o irmão para o carro aí e percebe, tem um movimento lá, que o pastor não tá. O cara vai embora. Só vocês, quatro, já enfrentaram isso ou não? O cara vai embora. Um tempo atrás, cara, como Deus usou aquela irmã ali, ó, do lado do Jonas, a missionária Ângela, a mãe do Jonas. Hoje, depois dessa enfermidade terrível, ela não fala e não anda. E às vezes parece que ela não entende a gente, o que ela está falando. E às vezes parece que ela está entendendo tudo. A igreja que vai fazer aniversário de sábado, ela que abriu. E aí, um dia ela chegou e falou assim: Pastor, vamos fazer um culto de missões, mano. Culto de missões, não sei o que e tal. Eu falei: Vamos, meu irmão, vamos embora. Ela falou: Mas aí tinha que ser numa quinta. Eu falei: Na quinta? Na quinta é o único culto que eu prego de ensino? Não, mas aí na quinta, que os irmãos já vêm na quinta, não sei o que. Ela tomou a quinta-feira de mim. Falou: Vamos fazer de. Acho que é de dois em dois meses. Não era todo mês. Acho que era de dois em dois meses, né, Ângela? Não sei se ela está me entendendo. Dois em dois meses? Aí, beleza. Aí, o primeiro culto que ela fez umas flores de papel grandão, assim, ó. E ela colou tudo na parede. E a gente estava num prédio que tinha acabado de fazer tudo bonitinho. Aí, quando foi tirar. Quase saiu um pedaço da parede. Eu falei: Ângela, pelo amor de Deus, olha o que você fez na parede. Eu não sei se ela lembra. Aí ela tá rindo, acho que ela lembra. Ela lembrou. Lembrou, Ângela? Aí, beleza. Aí, não, pastor, mas o quê? Vamos mandar pintar. Não sei, eu nem lembro o que que virou, mas beleza. Aí fazia culto de missões, uma vez a cada 2 meses. Como esse negócio? Uma vez a cada 2 meses é uma cadência que as pessoas não. Né? Você não. Chegava no dia do culto, aí eu aproveitava, trabalhava, não vinha no culto, outra pessoa ia pregar e tal. Aí, chegava no culto, os irmãos engatando a marcha ré. Não, culto de missões, sai fora. E ia embora. Você está entendendo? Então, a gente vive isso hoje. Mas eu não estou falando só. Se fosse só aqui ou só isso, Era uma coisa muito fácil de resolver. A gente vive isso nas nossas teologias. Então, o crente que entende que não tem que gritar, se um cara fala mais alto, ele não serve. O cara não serve porque ele fala mais alto. Se um cara entende que tem que ter paletó e gravata, o cara que está sem paletó e gravata, ele é um desgramado, ele não serve. Como assim ele está sem paletó e gravata? Então, a pessoa que entende que tem que pregar gritando e o fogo, e com o microfone assim. Você já viu isso aí? Tem. Aí a pessoa entende que tem que ser assim. Então, um cara que abre a Bíblia e dá um estudo bíblico, não serve. Ele não tem Deus, ele não tem. Ele não serve. Então, com pesar na minha alma, eu devo dizer que a gente vive essa época agora. A gente vive isso agora. Quem gosta de um estilo X não se adequa com o estilo Y. Não concorda com outra pessoa, não aceita. E o pior não é isso, desconstrói a pessoa. Só que só existe um céu. É um céu para todo mundo. Não tem um céu de Assembleia de Deus, e um de genuíno, e um de quadrangular, e uma de bola de neve, e uma de não sei o quê, e uma de Deus e amor, e uma de. Não, cara, só tem um céu só. Aí você vai na Deus e amor e vê o irmão orando com a Bíblia no ouvido. Igual o Davi Miranda. Senhor, não sei o quê. Aí você fala, nossa, para que aquilo? Então, levando em conta que todo mundo é salvo, todo filho de Deus, então lá no céu está esse cara. E aí? Não, para mim, para pregar, tem que ser isso aqui. Então, lá no céu tem o cara que vai estar completamente diferente disso que você está falando. E aí? Você chega lá e fala, escuta, tem um céu VIP? Tem um. Porque tem. Você está entendendo? Então, fuja, fuja das divisões da igreja. Fuja disso. O reino de Deus é maior do que tudo isso que a gente está falando. Tem irmão que prega sem paletó e é bênção. Tem irmão que prega de paletó e é bênção. Tem irmão que grita e é bênção. Tem irmão que fala metade em língua, metade em português e é bênção. Tem irmão que nunca falou em línguas e é bênção. Tem irmão que canta, que grita, não sei o que, é bênção. Tem irmão que canta baixinho, mas é bênção. Por que a gente tem que criar sei lá, a gente vai catalogar para a gente entender e definir, a gente julgar e falar se assim, esse serve e esse não serve. Quem é que nos transformou em juiz dos outros irmãos? Então fuja das panelas. Isso acontece na teologia. Ah, fulano é amilenista, então não serve. Ah, Beltrano, ele não é tricotomista, ele é dicotomista, ah, então não serve. Ah, fulano não é aliancista, ele é dispensacionalista, ah, então ele não serve. Ah, fulano é pré-tribulacionista, então ele não serve. Beltrano é calvinista, então ele não serve. Fulano é não sei o quê, então. Hoje a gente vive isso. E o reino de Deus não está restrito à sua teologia. O reino de Deus não está restrito à sua visão de nada. A obra de Deus não presta continência à sua visão escatológica. O reino de Cristo não pertence ao clubinho teológico do qual você faz parte. O reino de Deus é muito além. A obra de Cristo é muito além de tudo isso que a gente está falando agora. De tudo isso que a gente está falando agora, por conta da mídia, das coisas, eu pouco falo da igreja, né? Na verdade, tem que até falar de vez em mais, né? De vez em quando. Mas volta e meia, as pessoas acham, ah, o pastor, eu vou lá conhecer o pastor lá do debate. Eu vou lá conhecer o pastor lá que faz tal coisa e tal. E aí, volta e meia, veio uma turma aqui da CCB. Aí eu falei, terminou o culto, né? Me falaram antes no Instagram. Pai, vocês que vieram, pô, que legal, tal. Aí o irmão, ali meio durão assim, eu falei, não, mas como é que é? Falei, não, pastor, é a primeira vez. Meu pai nasceu na CCB, eu nasci na CCB, ela nasceu na CCB. Essa é a primeira vez que a gente pisa o pé em outra igreja. Eu falei, aí eu até, o jeito que eu fico. Aí eu falei assim para ele, e aí? Aí ele falou assim: não, é diferente. Era um culto de quinta, tipo agora. Eu tava de camiseta, né? Falou: não, é diferente, é muito diferente. Não, a palavra foi bênção. Tipo assim, vai, a palavra tudo bem, então, mas é diferente. Aí o diferente, você entendeu nas entrelinhas? É isso. É isso. Segundo, o que é poder de Deus? O poder de Deus não está vinculado ao que o homem de Deus faz. E isso é importante. Se a gente trabalhar bem esse ponto, tá bom. O poder de Deus não está vinculado ao que os homens de Deus fazem. Quando a gente ouve falar sobre o poder de Deus, o que, é que a gente pensa? Ah, o poder de Deus é dons. Então, um cara que prega baixo e não fala em línguas não tem poder de Deus. Porque o poder de Deus é fazer aquele barulho que eu fiz agora no microfone. O poder de Deus é o cara que prega quase perdendo o fôlego. Porque eu não sei como é que é aquela respiração que eles fazem lá aqui no meio, sabe, entrecortado. Não, o poder de Deus é línguas, tem que falar em línguas. Falar em línguas estranhas, aí é o poder de Deus. Não, tem que ter, sei lá, curas. Tem que ter profecias, tem que ter, sabe, os dons. As orações, uma oração daquela profissional mesmo, aquela oração tal no monte e tudo mais, manifestações estéticas, né? Pular e chorar e gritar e rodar, não sei o que lá. Isso é o poder de Deus. Bom, eu sei que muita gente pensa assim. Agora veja o que o apóstolo Paulo, como ele trata essa questão diante da igreja em Corinto. Ele fala assim, ó, capítulo 2, irmãos, capítulo 2, versículo 1, irmãos, eu mesmo, quando estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente e também não com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Então, eu não fui nem com um discurso eloquente, eloquência, e também não fui dar uma aula para vocês, nem com muita sabedoria, para proclamar o mistério de Deus. Porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse Jesus Cristo crucificado. E foi com fraqueza, com temor e muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, verso 4, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Do que Paulo está falando aqui? Porque quando a gente fala poder de Deus em 2024, é uma conotação. Quando a gente fala poder de Deus, eu falo assim, aquele irmão prega com poder. Cada um de vocês pensa uma coisa. Entende? Uns pensam que pregar com poder é aquele que eu falei aqui do microfone. Olha aqui, Deus está me revelando. Nossa, isso é o poder de Deus. Curas, ah, isso é o poder de Deus. Olha, inegavelmente que os dons têm a ver com o poder de Deus. Mas veja aqui no capítulo 1, verso 7, Paulo disse, eu não sei se é o verso 7, mas é por ali, que a igreja em Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Todos os dons. Então, tinha quem profetizava, tinha quem... E o culto da igreja em Corinto, a julgar pelo esse capítulo 1, verso 7, que nenhum dos... Não falta a vocês nenhum dom espiritual. Então, nenhum dom. Quantos dons espirituais existem lá? 9. Catalogados aqui nessa mesma carta. Ir a um culto à igreja em Corinto, cara, você podia receber uma profecia, ver pessoas falando em línguas. É só ler Coríntios 14. Mas Paulo disse assim, para essa igreja cheia de dons, para essa igreja onde os dons eferveciam, ele diz assim, quando eu fui pregar para vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu não preguei isso. Mas eu fui A minha mensagem consistiu em demonstração de poder do Espírito. Como que você demonstra o poder do Espírito para uma igreja cheia de dons? Essa é a questão. Para pensar nisso. Como Paulo pregava com demonstração de poder uma igreja que tinha todos os dons? Não estou dizendo que tinha alguns dons, tinha todos os dons. E, paralelamente, a igreja de Corinto tinha todos os dons e todos os problemas. Então, o que é, pastor, a demonstração de poder? Com certeza não tem a ver com o tom de voz. Porque você imagina Paulo fazendo barulho de helicóptero pregando lá? Não. Isso é demonstração de poder? Não. Com certeza, também não tem a ver com as manifestações estéticas físicas. Você acha que demonstração de poder, que Paulo falou, quando eu fui pregar para vocês, não foi com palavra sabedoria de persuasão humana, mas com demonstração de poder. Então, quer dizer que ele rodava o paletó? Não, também não. Não tem a ver com o tom da voz, não tem a ver com o volume, não tem a ver com gritos, não tem a ver com manifestações estéticas, não tem a ver com manifestações físicas. E aqui Paulo também fala que não tem a ver com curas e maravilhas. Veja que o capítulo 1 e o capítulo 2 não estão falando de cura nenhuma. Ele não falou, eu cheguei no aleijado e falei, levanta aí. Então, o que é a demonstração de poder? Se não se trata de cura, não se trata de voz, de volume, não se trata de grito, não se trata de línguas, não se trata de nada disso, porque os dons todos eles tinham. E Paulo diz assim, quando eu fui pregar, eu fui não com sabedoria humana, mas com demonstração de poder. Então, o que é o poder de Deus? Ai, pastor, então se trata dos ensinos doutrinários. Então, mas também não. Também não. Sabe por quê? Pousa os seus olhos aí no capítulo 1, verso 18. Paulo vai dizer assim, olha a crítica que Paulo faz a quem busca só sabedoria. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo já está tratando do poder de Deus aqui. O que é esse poder? Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque tanto judeus quanto gregos pedem sinais. Não, peraí. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para judeus. Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Quer dizer, o poder e a sabedoria de Deus aí representado no verso 24 tem a ver com Cristo pregado, com Cristo crucificado. E o que significa Cristo sendo pregado? O que significa Cristo crucificado? Quando Paulo fala assim, quando eu fui falar com vocês, eu não me apoiei em palavras de sabedoria humana. Eu não me apoiei em estudos profundos da Bíblia. Eu também não me apoiei em manifestações estéticas de poder, de línguas e profecias e tudo mais. Mas na palavra e no poder de Deus. Aí você fala assim, poder de Deus? Tá. Quando Paulo fala do poder de Deus, do que ele está falando? Então ele está falando aqui que o poder de Deus tem a ver com Cristo crucificado. Vamos aprofundar. O primeiro versículo que nós lemos é o capítulo 1, versículo 26. Eu disse, eu vou ler na NVI. Lembra? E aí na NVI aparece assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Pense no que vocês eram quando vocês foram chamados. Faça isso agora, pensa. Da onde é que Deus tirou você? Aí ele fala assim, poucos eram sábios. Tipo, a gente era tudo burro. Poucos eram sábios, salvavam um outro, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo, tipo nós, entendeu? Para envergonhar os sábios. E as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Quem são as coisas fracas? Tipo nós. É isso que ele está falando. E ele escolheu as coisas insignificantes. Quem são as coisas insignificantes? Nós. Para envergonhar as fortes. Ou para insignificantes, as desprezadas, as que nada são. Quem são as que nada são? Nós. Para reduzir a nada as que são. Por quê? Para que ninguém se vanglorie diante dele. Para que ninguém chegue e diga, Deus, ele teve de me salvar. Porque como que Deus ia fazer se ele não me salvasse? Como é que ia ser a igreja se eu não estivesse aqui? Deus, eu sou uma peça importante nessa igreja. Porque Deus, antes de eu chegar, coçava a cabeça todo dia. Ah, o que eu vou fazer? Ele disse assim, não, Deus não trabalha com esses. Deus trabalha com os pequenos, insignificantes, os que nada são. Por quê? Para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, o que é o poder de Deus? Quando Paulo fala assim, irmãos, quando eu fui ter convosco, a minha pregação não se apoiou em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder de Deus. Na leitura do texto, ele vai falar que o poder de Deus tem a ver com Cristo crucificado. Quem lembra como é que Paulo pregava? É que assim, a gente tem que separar, tem que encerrar, né? A gente tem que separar a pregação apostólica de Paulo e a doutrina apostólica de Paulo. Quando você abre uma epístola, e de Paulo tem entre 13 e 14, porque tem uma discussão boa se Hebreus foi escrito por Paulo, tá? Que não é o caso aqui, mas é metade do Novo Testamento, você está diante da doutrina apostólica. O que a igreja tem que ser, o que a igreja não pode ser, o que a igreja tem que fazer, o que não pode fazer, o que tem que parar, o que tem que buscar, o que não tem que buscar, como é que busca, como é que funciona. Isso é doutrina. Mas Paulo não está pregando nessas cartas. Tem alguma coisa ali e tal, mas como é que Paulo pregava? Paulo pregava assim. Está no capítulo 22 dos Atos. Isso está no capítulo 25 dos Atos. Isso está no capítulo 26 do livro dos Atos. Sabe o que Paulo pregava? Ele falava assim, vai pregar? Ele falava assim, olha, eu era um judeu. Eu era um judeu importante. Porque eu tinha uns documentos. E esses documentos me davam poder até em outros países. E eu perseguia crentes. Eu odiava crente. E eu, cheio de autoridade, de ódio, contra os crentes, eu fazia qualquer coisa, eu mandava prender, eu matava, eu perseguia. Mas só que um dia, eu estava indo nessa perseguição e nessa ânsia de matar cristãos, e era perto de meio-dia, e apareceu uma luz, maior do que a luz do sol, do meio-dia, e eu caí no chão, e eu vi ele. Ele apareceu para mim e ele falou comigo. E ele falou, Paulo, por que você me persegue? E eu não entendi, eu falei, quem é? É o Senhor? E ele falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E eu fiquei cego. E ele falou, agora entra na cidade. Porque vez após vez, quando Paulo ia pregar, a pregação de Paulo era o seu testemunho. Sabe o que é o poder de Deus? O poder de Deus não é o tom de voz que você fala para pregar. O poder de Deus não é a forma que você se manifesta esteticamente na hora que você recebe a presença do Espírito Santo de Deus para nós que somos carismáticos. O poder de Deus tem a ver com o seu testemunho de quem você era e quem Deus transformou você. Na pessoa, no tipo de gente que você é. Esse é o poder de Deus. Porque sabe como você entende, conhece o poder de Deus? Quando você olha e fala assim, caramba, essa pessoa não era desse jeito. E agora, ela fala diferente, ela pensa diferente, ela age diferente, ela anda diferente. Essa é a manifestação do poder de Deus. Como é que Deus transforma um traste perseguidor da igreja num apóstolo abençoado de Jesus Cristo, que passou o resto da vida até a morte pregando Jesus Cristo, abrindo igrejas, comprando brigas, sendo preso, apanhando em praça pública? Esse, o poder de Deus é o testemunho de Jesus na vida de cada um. Sabe como é que eu mostro o poder de Deus para as pessoas? Convive comigo e você vai ver o poder de Deus. Sabe como você demonstra o poder de Deus para as pessoas? Né? Porque hoje é assim, você está lá na igreja, tá, aí você vai cantar, pronto, aí parece que entra um negócio, aí você fica todo espiritual, porque você vai cantar, você vai pregar, aí você manifesta não sei o quê, tá, tá, aí termina, pronto, acabou. O poder de Deus é a transformação. O maior testemunho que um homem pode dar não é o que ele fala, é quem ele é em Deus. Esse é o poder de Deus. E Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele fala o seguinte: quando eu fui ter com vocês, eu não usei palavras persuasivas, eu não dei um curso para vocês de alguma coisa, mas nem também as manifestações estéticas do fervor espiritual. Como eu vou manifestar isso numa igreja que já tem todos os dons? Mas eu mostrei para vocês o poder de Deus. Porque eu vivi a vida um ano e meio entre vocês, trabalhando com as minhas próprias mãos, pregando o evangelho, batizando pessoas, ensinando as coisas do reino de Deus. Quer testemunho maior do poder de Deus do que um homem que obedece à voz do Espírito Santo? Você quer testemunho maior do poder de Deus do que uma mulher que obedece à voz do Espírito Santo? Para mim, você pode gritar o quanto você quiser. O poder de Deus se manifesta não é no seu tom de voz. O poder de Deus não se manifesta no que você faz. Mas o poder de Deus se manifesta no tipo de gente que você é. Seja gente do jeito que Jesus Cristo ensinou. Porque se você for gente do jeito que Jesus ensinou, seus filhos vão olhar e falar assim: o poder de Deus era manifestado na minha casa. Se você for gente do jeito que Jesus ensinou, o seu sócio, seu patrão, seu empregado, ele vai olhar e falar assim: olha, vocês podem falar tudo de igreja, de pastor que não presta, de não sei o quê, mas eu conheço um crente que através dele eu conheci Jesus Cristo. Esse é o poder de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Por favor, vamos ficar de pé, meus amados irmãos, curva sua cabeça, chegou o momento da gente orar e de nós investirmos na obra de Cristo. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, obrigado por essa palavra e por essa direção, por esse ensino, esse estudo, que o teu nome continue sendo glorificado na nossa vida e que possamos pensar um pouco mais sobre o que é o poder de Deus na nossa vida. O que é o poder do Espírito Santo manifesto em nós, através de nós. Esse texto começa com um convite para analisarmos de onde nós saímos e como nós estamos agora diante do Senhor. E o que as pessoas enxergam na gente quando olham para a gente. Em nome de Jesus, nos ensina a sermos crentes de verdade. Agora, no momento do ofertório, instrua cada um dos meus irmãos a servir o Senhor da melhor maneira possível, que o seu nome possa ser sempre glorificado na vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você tem aí um envelope que você pode levantar a mão, alguém entrega para você, ou que...